começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos, 18 horas 41 minutos, nesta sexta-feira gelada no Grande Rio, mais quente de informações, 20 de maio de 2022, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, na mesa de áudio, talento dele, Roberto Barrucho, está no ar o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Aqui pela Nacional 18:42 e no meio de toda a polêmica envolvendo Paulo Souza, Diego Alves, o Flamengo encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Goiás, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem a certeza de o seguinte: não vai se iludir com esse momento turbulento do Flamengo, 4 jogos sem vitória no Brasileiro e, é claro, vai fazer o papel dele, pelo menos esse é o discurso do volante Diego.
A gente espera um time que vai vir com certeza com todas as forças para poder tentar ganhar da gente, para poder afastar um pouquinho dessa crise, né? A gente sabe a qualidade que o Flamengo tem, o excelente time que o Flamengo tem, né? 4 jogos, o Flamengo perder aí é muito relativo, né? A gente não pode contar muito com isso, porque a gente sabe que a força que o Flamengo tem, ainda mais dentro do Maracanã. A gente vai preparado para um jogo em que o Flamengo vai para cima da gente, eu tenho certeza. Tenho certeza que desde o primeiro minuto eles vão fazer pressão na gente. E a gente vai preparado para isso, para a gente poder conquistar um bom resultado lá também.
Pelos lados rubro-negros, o meia Everton Ribeiro quer repetir a boa atuação do time contra a Universidade Católica, jogo que foi realizado no meio da semana pela Libertadores. Tomara que para o Everton Ribeiro isso aconteça novamente.
Foi um dia muito feliz, né? Poder voltar a marcar dentro do Maracanã, contra uma equipe que vinha marcando bem, né? Então a gente conseguiu fazer um grande jogo para a gente tomar confiança e junto da nação sempre fica mais fácil as coisas. Espero que a gente possa continuar seguindo firme e que sábado já tem mais.
O que esperar para Flamengo e Goiás? Jogo de amanhã com transmissão da Nacional. Eu quero a opinião do comentarista Bruno Mendes. E aí, Brunão?
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Campos. Um abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Rodrigão, mais uma oportunidade para o Flamengo tentar amenizar a crise que parece não deixar a Gávea, Ninho do Urubu, enfim, parece não querer largar o rubro-negro. Flamengo, quando consegue vencer uma partida de forma convincente, vem outra crise. Aí é o técnico contra o goleiro Diego Alves. Enfim, o Flamengo tem um jogo contra o Goiás, que não é lá uma equipe assim tão forte, joga nos seus domínios, Maracanã, e é uma oportunidade do Flamengo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar, tem está perto, muito perto da zona de rebaixamento, e adquirir mais confiança e tentar afastar de vez essas crises que vem tanto afetando o Flamengo. Uma hora é jogador que não quer jogar, outra hora é jogador que não quer treinar, outra hora é o time que não joga bem, enfim. O Flamengo precisa vencer, a vitória é fundamental em termos de campeonato, mas também para a vida útil, para o Flamengo poder respirar um pouquinho, para o Paulo Souza respirar, para o presidente Landim poder respirar, para o Marcos Braz poder respirar, porque caso venha o resultado que não seja a vitória, a pressão vai voltar e vai voltar com todo vapor. Tá certo, Rodrigão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Claro que tá, Brunão. Um abraço para você. 18h45, a Nacional transmite amanhã Flamengo e Goiás, a partir das 4h20 da tarde, com André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Rafael Monteiro, Wagner Gomes e a seleção brasileira do rádio. E o Atlético Mineiro voltou a jogar bem, venceu o Independiente del Valle e quebrou recordes na Copa Libertadores da América. Quem traz as informações é o repórter Rafael Monteiro.
O Atlético Mineiro garantiu antecipadamente a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O objetivo foi conquistado após vitória por 3-1 contra o Independiente del Valle do Equador nesta quinta-feira no Mineirão. O Galo é o clube que mais tempo ficou sem perder consecutivamente na história da competição continental. Levando em consideração também as edições anteriores, os mineiros acumulam 18 jogos invictos. Após dever cumprido, o goleiro Rafael falou que, além da classificação, a atuação serve de incentivo para o mata-mata.
Foi uma vitória muito importante pelo peso do resultado, da classificação, desse primeiro objetivo na Libertadores alcançado, mas muito também pelo jogo que fizemos, muito seguro, muito convincente, como você mesmo falou. É uma vitória que dá confiança, dá moral para o nosso time, e isso é importante. Nós sabemos o quanto que isso é importante aí para a nossa sequência, continuar mantendo o ritmo elevado que a gente vem mantendo nos jogos para convencer, continuar evoluindo e a cada dia aí crescendo, porque nós sabemos que vamos ter ainda um ano longo e que nós precisamos desse crescimento para que a gente possa chegar nas fases finais e chegar bem. E esse jogo foi muito importante também por conta disso.
O próximo compromisso do Atlético Mineiro será na quarta-feira que vem contra o Tolima da Colômbia. Além do Galo, mais dois clubes brasileiros já avançaram às oitavas de final. O Palmeiras, único time com 100% de aproveitamento na competição continental, e o Flamengo, que se mantém invicto no campeonato. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Muito obrigado, valeu, Rafael Monteiro. Ainda em Minas Gerais, o América Mineiro recebe o Botafogo na Arena Independência amanhã às 21h. O atacante Henrique Almeida quer esquecer o empate contra o Tolima pela Libertadores e pede foco total neste jogo. Henrique Almeida também acredita que a torcida do Coelho não vai deixar o Glorioso se sentir à vontade.
Agora é outra competição, é o Campeonato Brasileiro. Dentro de casa nós somos muito fortes. Tenho certeza que a nação americana também vai estar lá nos apoiando, vai estar lá nos ajudando. A Independência é a nossa casa, então eu tenho certeza que eles não vão se sentir em casa jogando lá. A gente vai ter imposição, vamos jogar para cima do jeito que a gente vem jogando para poder sair daqui com a vitória.
Dos lados do Botafogo, o meio-campo Del Piage acredita que a nova fase do time está levando o torcedor de volta ao estádio.
Lá em Brasília, a gente já teve a oportunidade de jogar duas vezes fora do Rio e viu que a torcida compareceu em peso. Com essa nova fase do Botafogo, acredito que a torcida abraça o time mesmo, e para nós jogadores aqui, isso dá mais confiança ainda e vontade de jogar, né?
18h49, esse é o programa No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Astrid Nick traz as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Rebeca Andrade foi um dos destaques do primeiro dia do Troféu Brasil de Ginástica Artística, que conta com a participação de 58 ginastas, sendo 35 no feminino e 23 no masculino. Rebeca já se classificou para as barras assimétricas na competição que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em comemoração aos 250 anos da cidade. Esta competição é a primeira da modalidade com o público desde o início da pandemia. 8 medalhas na natação foram conquistadas pelos representantes brasileiros que estão participando dos Jogos Mundiais Paralímpicos Escolares que estão acontecendo na Normandia, na França. O Brasil conquistou 2 pódios triplos nos 50 metros livre masculino e no feminino nos 50 metros peito. Está acontecendo no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista Elite e Paraciclismo. Ao todo, são mais de 120 ciclistas do país inteiro, incluindo os principais atletas da seleção brasileira, competindo em busca dos títulos nacionais. O programa de competições traz 10 provas entre disputas de velocidade e fundo. A equipe Valquírias de Minas Gerais conquistou o título na primeira edição da Supercopa Feminina de Basquete em Cadeira de Rodas no último dia 15, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, no Rio de Janeiro. O torneio reuniu os 4 melhores times do último Campeonato Brasileiro realizado em 2021. A Supercopa Feminina de Basquete em Cadeira de Rodas abriu o calendário oficial das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas em 2022. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, valeu Astrid Nick, 18h51, esse é o programa No Mundo da Bola, domingão é dia de majestoso no Brasileirão, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, o Timão querendo se manter na liderança do Brasileirão, Rodrigo Ricardo.
Um tabu marca o majestoso deste domingo, às 16h, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo dentro da Neoquímica Arena. Foram 15 jogos, com 10 vitórias corintianas e 5 empates. Cássio, que caminha para se tornar o goleiro que mais defendeu o Timão, conhece bem esta rivalidade e ajudou a construir esta hegemonia sobre o clube do Morumbi.
A gente acabou não perdendo ainda Itaquera e lógico, vamos tentar fazer um grande jogo para que isso continue. Creio que também da parte deles vem com vontade para quebrar esse tabu, mas é sempre bom ganhar clássico, é sempre bom você fazer grandes partidas. Eu acho que, na minha opinião, o Corinthians vive um bom momento, vem evoluindo, vem crescendo.
O São Paulo vem embalado pela classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor paulista superou o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 3-0 dentro de casa. Apesar do bom momento, o técnico Rogério Ceni reconhece a dificuldade de se jogar no Itaquerão.
Nós sabemos que é sempre difícil, tem lugares que são difíceis de jogar, mas não existe vitórias impossíveis. Eu acho que isso não existe. Lugares difíceis, hostis, existem. Hostis no sentido de pressão de torcida, tudo, mas eu acho que nenhuma vitória é impossível.
Corinthians e São Paulo estão bem próximos na tabela do Brasileirão. O Timão é o líder, com 13 pontos. Já o tricolor paulista vem logo atrás, na terceira posição, com 11 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, valeu, xará, Rodrigo Ricardo. 18h53, Fluminense, hein? Ficou num empate 0-0 com o União Santa Fé e se complicou de vez na Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz analisou a atuação da sua equipe e as chances de classificação para a próxima fase.
Começando pelo final, o jogo, um ponto só é muito ruim para nós, porque ficamos dependendo agora um tanto do resultado lá do empate entre Barranquilla e União. E quanto ao jogo, era um jogo muito difícil jogar aqui. Eu assisti vários jogos aqui, é uma equipe aqui no seu estádio, muito difícil jogar contra. Ganharam do River Plate aqui e muito difícil eles perderem pontos aqui. Então a gente sabia que era um jogo difícil. E eu concordo com você, a gente teve muita posse e pouca profundidade. Então faltou profundidade ao time. Um pouco por conta do time e um pouco por conta da marcação bem feita que o União fez.
Mesmo com todas as dificuldades, tendo que torcer por um empate num jogo e no jogo dele contra o Petroleiro fazer uma diferença de 6 gols, Diniz ainda acredita na classificação.
O futebol é assim, é uma coisa que acontece. Eu acho que o jogo que mais fez falta foi o empate em casa contra o União e também o saldo lá de 3-0 contra o Barranquilla. Mas é coisa que acontece no futebol. A gente veio como candidato a ser primeiro, mas é um grupo muito forte. Tem 3 equipes aí brigando pela classificação até o final. Esse grupo da Sul-Americana, ele é muito mais forte que muitos grupos da Libertadores. Então não é, a gente era candidato, mas tinha adversários fortes e a gente tinha que ter pontuado o máximo em casa para poder seguir e ter mais chance de classificação. Mas a gente ainda tem chance, vamos acreditar até o final.
Esse é o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Fluminense que enfrenta agora pelo Brasileirão o Fortaleza. E o Leão do Pici vem de vitória sobre o Alianza Lima pela Libertadores, ganhando assim fôlego para tentar classificação para as oitavas de final. Tá mal no Brasileirão, é o Lanterna. O lateral Iago Pikachu afirma que o resultado de quarta será um recomeço para a sua equipe.
Mas a nossa cabeça já tem que voltar para o Campeonato Brasileiro, onde a nossa equipe não vem bem. E eu acredito que essa vitória possa ser o recomeço da nossa equipe, onde nós acostumamos a jogar com tanto em casa quanto fora de casa. Acredito que mesmo o Aliança com certos momentos com posse de bola não teve muito danos em cima da gente, a gente estava muito bem posicionado. E que isso sirva de lição, ó, que a gente possa pegar esse jogo como referência para a sequência dos jogos que a gente tem pela frente.
Fluminense e Fortaleza, ou como é no Castelão, Fortaleza e Fluminense. Quero saber a opinião do comentarista Márcio Guedes, o que esperar para esse confronto.
Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. Fortaleza e Fluminense fazem um jogo bem interessante nesse domingo lá em Fortaleza, porque situações completamente diferentes. O Fortaleza faz uma campanha muito boa na Libertadores e vai decidir sua vida no jogo da última rodada contra o Colo-Colo em Santiago, precisando apenas de um empate para passar a fase do mata-mata, que vai ser uma grande proeza para a equipe do Fortaleza. Mas os cearenses pagam um preço alto por isso, fazem uma campanha muito ruim no brasileiro, são os lanternas, né, do campeonato, talvez muito em função do desgaste dos jogos da Libertadores, mas é preciso reagir no Campeonato Brasileiro, senão a situação poderá ficar complicada. Temos a perspectiva de um bom público domingo, porque a torcida do Fortaleza promete encher o estádio para tentar animar a equipe que tem um futebol superior ao que indica sua colocação na tabela. Já o Fluminense, depois de ser eliminado prematuramente na Libertadores, agora parece seguir o mesmo destino na Sul-Americana, porque precisa de um milagre para continuar na competição, né? Vai ter que ganhar o seu último jogo, que não será tarefa difícil, mas espera o milagre de uma goleada por 6 gols e ainda um empate no jogo de seus adversários, o que é uma coisa muito pouco provável. O Fluminense, então, praticamente fica fora da Sul-Americana, o que é uma coisa que ninguém poderia imaginar, não só pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto financeiro. O Diniz começou bem no Fluminense, mas no último jogo houve uma surpresa geral pela apatia do time diante de uma partida contra o União Santa Fé, que o Fluminense poderia ter ganho com o mínimo de organização tática e de vontade. O time foi muito frio e parece ter encarado o empate como um resultado bom, quando na verdade foi um péssimo resultado. Infelizmente, o Fluminense vai continuar somente Copa do Brasil e Brasileira tentando salvar as aparências.
Muito obrigado, Márcio. Lembrando, ó, no domingo tem transmissão da Nacional a partir das 15h30, bola rola às 16h. A seleção brasileira do rádio entra em campo com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Bruno Mendes. Galera, ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho de todos e uma boa noite. Se aqueça aí, torcedor brasileiro. Uma boa noite. É festa!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.